A Liga dos Vendedores da Shopee em prol da construção de usinas hidroelétricas adverte. Esse episódio tem sinal amarelo de aleatoriedade.
Puxa o vale!
Bichos, vamos chamar.
Que é isso?
Dale, papai, dale.
Balaio Podcast.
Fala, balaeiros e balaeiras do meu Brasil! Aqui é Ted Medeiros, mais uma vez falando de Campina Grande. Caramba, eu podia mudar, né? Era um pouquinho de cidade, bicho. Toda vez é Campina Grande, Campina Grande, Campina Grande.
Vou gravar de Solane. Ted gravando, é, exatamente. Direto de Solane.
Para começar mais um Balaio Podcast, meu povo! E seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast, ao nosso episódio de número 248.
Ô, Ted, né? Tem que parar de dizer o número do episódio, porque vai que a gente não usa, aí de repente usa daqui a 2 meses.
Então, entendeu? A gente tem que organizar uma coisinha aqui. Quando for começar, aí bota pauta fria, pessoal, a gente não vai usar agora. Entendeu?
Sim, senhor. Obedecer com o patrão, ué.
Certo, né? Porque assim, a gente faz reunião ao vivo aqui também e eu datei mesmo o negócio, vai pro ar, 248 agora, não tem
vai,
mais
vai, caceta!
MacGyver Style pra vocês, se virando na gambiarra, gostei dessa. Ó, eles já estão melhorando o nome no roteiro dos episódios, certo? Hoje vamos falar exatamente disso, do modo de sobrevivência na selva de pedra. Não é na selva de
na selva de pedra.
É, na selva de pedra. Temos que ter nossas gambiarras, não é isso? Senhor Gabriel Gagá.
Fala, Ted. Fala, galera. É gambiarra, né? É aquela ideia, né? Você comprou um negócio, você vai usar até ele parar de funcionar 100%.
Perfeito.
Se ele funciona com um pouquinho de fita adesiva e um elástico, que seja.
Perfeito. Tá funcionando, né? Ele tá cumprindo sua função. É isso? E com ela aqui, nossa gambiarra ambulante em forma de gente, Natan Cirino. E aí, Natan?
Fala, meu povo. Com 2 colchões e 1 travesseiro, a gente fez um podcast. Então a gente sabe do que tá falando.
Caramba, é verdade. Isso me trouxe belíssimas lembranças, viu? E calor também. Puta que calor do caralho gravando aqui.
Vamos explicar isso aí, depois vai ficar meio estranho, né, Danilo? É 2 colchões e 1 travesseiro. É meio estranho, meio estranho, pô.
Eu tenho medo dos assuntos desse podcast.
Não fale
isso,
de
bem.
Nossa intimidade, Natan Cirino. Não
Jesus
fale, Natan Cirino, de nossa intimidade. Mas é isso. Redes sociais, a gente ainda fala redes sociais ou só manda assim, arroba balaio podcast em todo canto? Como é que tá funcionando agora?
Arroba balaio podcast em todo canto.
Tá
aí pela internet, a gente tá vagando pela internet.
Pois é. Mas sabe o que tem de novo, Natan Cirino? Que eu acho que pode ser bom aqui a gente falar? Nosso Apoia-se! O Apoia-se do Balaio, meu amigo! Exatamente! Apoia-se!
É Apoia-se com CY?
Isso, com CY. Não, Apoia-se, né? Apoia-se! apoia.se/balaiopodcast. Esse é o nosso link lá do Apoia-se. É famoso, todo mundo sabe como entrar lá no Apoia-se, né? Entra lá, tem assinaturas, tem conteúdos exclusivos, né? Não é, senhor Natan Cirino? Pra quem
olha,
fizer ali,
mesmo,
né, nossas assinaturas, tem um feedzinho lá no Apoia-se, então a gente vai estar carregando ali com conteúdos, né? Pra você que é assinante, pra você que contribui com o Balaio. E temos aí também nosso Pix, balaiopodcast@gmail.com. Faz aquela contribuição, se não quiser fazer pelo Apoia-se, faz pelo nosso Pix, que também é bom. A gente recebe, não tem problema nenhum, viu? Pode mandar.
Lembrando que esse e-mail também você pode mandar as mensagens pra gente ler depois do Dali. Então, também manda mensagenzinha pra gente por lá. Apesar de que a gente lê todo canto. Se você mandar direct, mandar comentário,
exatamente,
a gente lê todo jeito.
Manda aí que a gente manda. Manda aqui no ar, né? Temos também o que, Natan Cirino? Nossa Bodega do Balaio, umapenca.com/bodegadobalaio. Camisas se esgotando! Então corra lá, compre suas camisas do Balaio, né? Isso do...
O seu Chico ligou pra gente.
Exatamente.
O seu Chico ligou pra gente e fez, meu Deus, o que é isso?
O que é isso?
Essas camisas estão saindo muito. a gente teve que, né, dar uma reduzida aqui nos lançamentos, porque tava secando o seu Chico.
Pois é, Ian de Saint Laurent, a pausa de Ian aqui no podcast, pô, é pra produzir mais artes para nossas camisas, porque tá ficando corrido. Ian de Saint Laurent não tá mais suportando. Tem que dar uma pausa para focar nas nossas camisas, então vai lá, compra, contribui, veste a moda do balaio aí e espalha a palavra.
É isso aí. Ô, Teddy, você percebeu que esse é o episódio de carnaval do Balaio Podcast?
Ih, rapaz. Não, eu quero só deixar claro uma coisa. Uhum. No episódio de carnaval, o Teddy foi capaz de sozinho fazer a cabeça do episódio no tempo de 5 minutos.
Perfeito.
Não sei se vocês notaram. Quando foi que isso aconteceu? Ele falou rede social, falou de tudo, sozinho, nossa senhora.
Sozinho, ele ficou falando aqui, a gente só ouvindo, né, galera? A gente só acompanhando aqui.
Perfeito. Eu acho que isso não acontece nesse podcast, acho que em 4 anos. Nossa.
Perfeito. Eu só queria abrir uma contagem aqui, só pra informar nossos ouvintes, que hoje é meu segundo episódio do ano e o segundo total no modo freestyle, tá bom? Eu tô lendo o roteiro agora, a gente vai vendo o que dá. Nathan disse que queria essa contagem aí agora, pra no final do ano a gente fazer o balanço, né? Então, beleza, vamos lá, moto freestyle hoje ligado, okay, né? E vamos vendo o que dá.
Nada melhor pra falar de MacGyver do que o freestyle.
Exatamente, então, embora, total, total. Dale, papai, vamos embora.
Dale, dale, dale.
Dale, dale. MacGyver, tu é muito fera. A gente precisamos de uma força aqui em casa amarela. A Monday warrior, mean strike. Today's Tom Sawyer, mean pride.
Gabriel Gaspar, você não sabe quem foi MacGyver?
Não, esse aí é um que eu conheço só pelo nome, pelos memes, nem pela série mais nova, que eu acho que teve uma série mais nova de MacGyver, né?
Vamos explicar, Ted, eu vou começar, você pode continuar. MacGyver, certo, é um mago do século XVII,
sim,
que ele foi reencarnado em um pato. Né, então...
Que porra de episódio é esse?
É verdade. Quer dizer, às vezes não.
Eu caí de novo...
Pause. Você não tá legal. Procura um psiquiatra.
Que pariu, começou logo cedo. Acaba com menos de 10 minutos de episódio, acaba já mandando uma dessa. Merlin,
é isso?
Merlin no patolino ali. Maravilhoso.
Ele inspirou aquele pato da Marvel, entendeu? Então, a gente chamou ele aqui porque ele tem tudo a ver com carnaval, porque ele é um brincante. Ele tem um bloco, né, na história original.
Tá.
Rapaz, a gente chega umas 7 horas no mercado na encruzilhada. Aí o bloco é parado, né? Ele fica só bebendo, velho. Cheirando loló e fazendo umas músicas doidas, tocando e cantando. Aí é muito bom, velho. É um bloco que faz louvação mesmo ao entorpecente, né? O hino é assim, ó. Tem doce? Tem. Tem. Maconha? Tem. Também. Aqui não falta nada. O Bright tem? Tem. Sucesso tem? Também. Noiados da encruzilhada. É pra dormir no meio-fio e acordar urinado com a máscara de patinho. Sim, tem que entrar a máscara. Com a máscara de patinho, eu vou chegar no mercado, um pote de requeijão pra me deixar instigado. Vou ficar muito doidão, vou ficar muito noiado, maconha tem. É uma apoteose do caralho, velho, é bom demais.
O que é que tá acontecendo aqui, bicho? Na moral, Gabriel, tu tá entendendo o que é que tá acontecendo aqui, porque...
Não, ele bebeu e veio gravar episódio, aí acontecem essas coisas.
Eu acho que Natan tá gravando direto de Recife, porque...
Tá, das ladeiras de Olinda.
De Olinda, porque não tô entendendo nada do que esse homem tá falando aqui, bicho, na moral.
Não, vai, explica até quem é MacGyver pra Gabriel. Gabriel não acompanhou o MacGyver, a clássica série dos anos 80 ali.
Cara,
né?
MacGyver é um personagem, né, muito marcante da década de 80, no auge ali dos grandes, vamos dizer assim, brucutus e espiões, e, enfim, da década de 80, né? E eu considero o MacGyver sendo até como uma sátira a tudo isso, né, velho? Porque o cara literalmente saía de várias situações com um chiclete e um barbante. A principal característica do MacGyver, senhor Gabriel, era, por exemplo, desarmar uma bomba com um com um grampo de cabelo e uma cuspida, tá ligado? E a bomba desarmava, tá ligado? Então...
Não, você via ele assim num quarto selado, exato, sem janela, sem porta, nada, selado, nada, nenhum objeto, nada.
Exato.
E aí ele arrumava alguma coisa dentro do sapato, com alguma coisa dentro do bolso da camisa, juntava, amarrava os dois, arrumava um buraquinho. Ele saía.
Exato. Ele
saía.
Ele é um
cara, o cara sempre rolava 20, tá ligado? Em qualquer tipo de rolava 20 e conseguia tudo.
Tá, é ele é aquele cara, Gabriel, do RPG que você botou tudo ali em percepção, tá ligado? Em inteligência, e o cara ali consegue sair de qualquer situação que você colocar, tá ligado? Ele saía. Era uma série de extremo sucesso, né, Natan? Ali na década de 80.
Foi, era muito bom. A gente já pegou a reprise, né? Porque isso, a gente já tava ali no início dos anos 90, a gente já pegou aquelas reprises de 10 anos de idade.
Uhum.
Passava na Globo ali de tarde, no sábado, eu acho.
Isso.
Mas enfim... MacGyver sabia que ele era um gambiarreiro? Porque essa palavra existe, gambiarreiro?
Gambiarreiro?
Deveria.
Se ela não existe...
Se não existe, a gente cunhou
deveria
agora.
Deveria existir, porque ela é muito boa, tá? Isso eu queria dizer a você.
Existe, mas é uma palavra informal, não é...
Então está formalizada nos anais do balaio agora aqui.
É.
Gambiarreiro.
Gambiarreiro é quem faz gambiarra. Gambiarra. Então, MacGyver era um grande ícone da gambiarra.
Uhum. Tá?
Então é por aí que a gente começa hoje. Por quê? Hoje começa o carnaval, né? Dia 9.
Isso aqui. É.
A gente tá preparando a galera ali que tá ouvindo o podcast, mas se arrumando com a fantasia de lobo de Guerra dos Tronos ali, né? Tá subindo Olinda, tá com os paetês na cabeça.
Sim.
E a gente tem que ensinar algumas coisas sobre sobreviver, né? Com pouca coisa.
Perfeito.
Ser criativo.
Perfeito.
E aí veio a ideia da gambiarra.
Muito bom.
A gente podia começar com o carnaval, né? Então.
Dali. Vamos embora.
Descendo ladeira, fazendo poeira de santo calor. Nos quatro cantos cheguei, todo mundo chegou. Descendo ladeira, fazendo poeira de santo calor.
Temos um especialista aqui de folia de rua, é isso que quer dizer, nosso querido Gabriel, por favor, Gabriel.
Nossa.
Gabriel, você vai pra folia nas ladeiras de Olinda, você só tem uma garrafa PET, R$2 e um treloso. Como é que você passa o seu dia?
Tem uma resposta muito boa pra isso, mas eu não vou falar.
Eu imagino qual que é a sua resposta, Gabriel.
Eu não sei qual que é a cotação da coisa que eu estou pensando em colocar na garrafa PET, se R$2 vale a pena.
Ok, mas você tem que sobreviver lá na ladeira de Olinda com pouca coisa. Só tem uma garrafa PET, R$2 e um treloso.
Tá.
Que uso você faz pra sobreviver, por favor?
Rapaz, dois
faça uma MacGyver agora, junte as coisas.
R$2 você compra uma água... Coloca certo dentro da garrafa PET, acha um bêbado e vende como vodka mais caro. E aí tá feito.
Perfeito.
Você usa pra comer.
Meu Deus.
Que pariu, bicho. Que maravilha. Que maravilha. Olha, Natan, eu achei isso aqui sensacional porque eu fui pra um lado mais de amizade, né? Alguma coisa do tipo. Você sabe o que eu imaginei aqui?
Lá vem. Vai, diga. Vai.
Se a garrafa PET... Depende do tamanho da garrafa PET, né? Se for uma garrafa PET ali de 2 litros, aquela garrafa ali, né? Perto de 2 litros vazia e R$2 no bolso. Primeiro, você nunca vai sozinho pro carnaval. Você vai ter ali seus amigos, né? E mesmo que não tenha, você faz amizade ali no meio do carnaval. E os R$2 já vai servir pra inteira, né? A gente vai inteirar a pior bebida da pior qualidade que existe no carnaval.
Jesus
é a mais
Cristo
forte possível pra completar essa garrafa de 2 litros, certo? Entendeu? Então a gente teria, sei lá, uma fusão ali de 51 com Ipioca e fazia esse, né, esse líquido aí, patrocina nós aí as duas, né? Mas enfim. E passaria, conseguiria passar o dia com essa bebida e o Treloso, como Gabriel Gaspar já disse aí, seria o nosso tira-gosto. Então, com R$2 no bolso.
Incrível, né? O Treloso ele não tem outra função. Ele serve pra tirar isso aí já certo.
Já.
Vocês estão esquecendo do principal de um carnaval. Você com esses elementos, você tem que fazer sua fantasia, minha gente.
Que?
Você tá no carnaval.
Não.
Pra que comer e beber? Você tá no carnaval. Você tem que ser fantasiado. O mais importante.
É porque ninguém bebe não, no carnaval, não, realmente, não. Nathan.
Rapaz.
Ninguém bebe no carnaval, Nathan. É uma coisa assim que ninguém faz.
Eu já acho que eu faria o seguinte. Diga com lá. A garrafa PET de 2 litros, eu encheria de terra e faria um tacape.
Perfeito.
Tirava a roupa, rasgava caramba. Toda.
Perfeito. Ah, tá. Eu pensei que Nathan ia cometer um assassinato.
Perfeito.
Os R$2 eu comprava 2 pedaços de carvão, velho, pra qualquer lojinha que tivesse lá. E me sujava todinho de carvão com tacape. A roupa rasgada. E o treloso eu vendia pra algum bebo pra conseguir mais dinheiro, porque... né, o treloso você consegue ali uns R$10 fácil de um bebê.
Sim.
E aí, com esse dinheiro, eu teria condições de comprar cana. Então, eu estaria fantasiado de Homem das Cavernas, bebendo, né, minha cana ali. Tem que ser cana porque pega mais rápido, né? E poderia encarar a ladeira de boa.
Note que Nathan comete o mesmo erro que Vegeta de tomar cana de barriga vazia.
Exatamente.
Mas é pra vendeu... ficar ruim.
Não é ficar ruim. Gosto não é o problema. O problema é que você vai estar parecendo um mendigo no meio de Olinda. Bêbado.
É isso.
Segurando o tacape. Você vai estar... Você vai virar um alvo, meu amigo. Você vai ser um perigo.
Você vai virar o alvo desse treloso. Não tem esse treloso que você quer vender pra um bêbado? Todo mundo vai chegar pra você e vai querer lhe vender o treloso. E uma hora você vai comprar. Com esses seus R$10. Com esses seus R$10. Porque você vai estar tão louco.
Tá, mas vestido... até lá vou estar bem.
Certo? Então, vamos com calma, Nathan. Vamos com calma. Com calma.
Eu sei, Tedinho, que Gabriel faz cosplay.
Certo.
Então, claro. Gabriel, pouquíssimo dinheiro. Gambiarra pra fazer uma fantasia agora. Ajuda a galera que vai. Tá se preparando pro carnaval.
Tutorial com Gabriel Gaspar. Por favor, vai, Gabriel.
Tutorial de cosplay. Não precisa ser cosplay, não.
É
pode ser fantasia.
Pobre. É cospobre. A gente quer um cospobre aqui de primeira linha.
Eu faço cosplay, mas eu faço o que o povo chama cosplay de armário. Que é eu faço cosplay com o que eu tenho dentro de roupa no meu
perfeito.
Armário.
Perfeito.
E assim,
perfeito.
Se você gosta da série de Chainsaw Man, que saiu há um tempo atrás, você tem... uma camisa social e uma gravata, você tem a roupa de todos os personagens.
Ou já é pode ser o rebelde, cabelo. Também, pra quem, né? Quem
já pode ser o rebelde, exatamente.
Perfeito, perfeito.
Uns clássicos também, pirata. Pirata você faz de qualquer tapa-olho, você faz com um resto de elástico. Né, aquelas ligas de dinheiro mesmo.
Boa. Foda. E é clássico de carnaval pirata, né?
Então. Exatamente, é clássico. Que mais pode... Super-herói, pô, que é só pendurar um pano de prato nas costas. Pronto.
Boa. E outra coisa, a gente pode sempre ter a possibilidade de fantasiar de Adão ou Eva, né? Isso aí, você escolhe.
É o que eu disse, eu poderia ir de Homem das Cavernas ali, é parecido, né?
É, entendeu? Porque você escolhe ali para os homens, né? Você vai escolher a folha de acordo com o seu instrumento, né? Pode ser desde uma folhinha de algaroba até uma folha de bananeira. Né? Aí você tem sua escolha, né? Pra ir ali, né? E você vai fantasiado. Carnaval, meu amigo, tudo pode. E eu considero uma gambiarra, tá certo? Porque você vai estar ali, viu? Um pezinho de bananeiro, um pezinho de algaroba, pega ali e pronto, acabou. Tá feito sua fantasia e você vai pular carnaval.
Muito bom. Eu acho que as fantasias de vocês poderiam ser mais criativas, poderiam ser mais inventivas.
Ah, se você tem uma caixa de papelão, você faz um robô.
Não é nessas figuras. Eu queria uma fantasia que fosse mais aloprada. Não é coisa que todo mundo já faz, de robô, vampiro.
Pirata. Ah, tá bom. Aqui o cabinu com a folha de algaroba pendurada não é aloprada, tá sabendo? Tá certo.
Sei lá, se fantasia de banheiro químico.
Eita, fantasia de banheiro químico?
Pois é, que você já mija em pé onde você estiver.
Isso é um perigo. Não, isso não dá certo, não. Um bebo vê, confunde o formato. Não,
e você
não.
Pode confundir a sua garrafa de cana com a zona de escape ali da mijada, né? Porque você pode ali estar com garrafa. Pera que a gente foi o início aqui. Se você
foi
for
estabelecido. Beira...
Exatamente. Se você for de garrafa perto ali, Nathan, você pode em algum momento se confundir, né? E fazer que nem o Lyoto Machida, né?
Tá
que tomava ali as coisas tudo, enfim. Enfim, não pesquisem urina e Lyoto Machida, por favor, no Google, tá, pessoal? Não faça isso, por favor.
Procurando. Quer ver uma coisa ruim também que a gente tem que pensar em gambiarra no carnaval, que é a volta pra casa.
Certo.
Por quê? O Gabriel, você se tivesse que voltar pra casa, assim, depois de estar o dia inteiro bebendo, estar na rua, caindo...
Sol quente, desidratado.
Sol quente, desidratado, dor na cabeça, dor no corpo, dor nos ovos, em todo canto. Você vai de ônibus, de Uber, carona, você dá o golpe do vamos pro seu AP?
Rapaz, tem níveis, né? Tem níveis. E o primeiro é a carona, né? É claro, você sai perguntando pra todo mundo lá, seus amigos, não, quem é que vai, nem que seja pra perto, né? Que é um clássico. Segundo é Uber. Mas Uber depende, né? Carnaval tá cheio de gente, tá muita gente usando Uber. Uber vai estar R$50 pra ir pra esquina.
Vai estar R$70.
Isso, no mínimo.
Então, então também pode não ser viável, né? Ônibus, assim, você na situação que você tá, você confiar, você tá vendo o número certo do ônibus e não ir parar do outro lado da cidade, é um perigo gigantesco, né?
É. Não, fora que você tá esperando o ônibus ali, porque ele enche em 3 segundos, então você vai ter que ficar ali.
Exatamente. Ou então, eu vou botar uma outra opção que eu boto antes do ficar onde tem, pedir pra dividir apartamento, que é ir andando, simples.
Ir andando. Tu tem noção de Olinda? Se você fosse hospedar em Boa Viagem, eu tô só falando de Recife, né? Mas João Pessoa tem também. Diz aí, Ted, os cantos de João Pessoa do Carnaval aí.
Tem o centro antigo,
mas é longe.
Né? Que o pessoal vai, né? Que é ali perto da rodoviária, perto da linha do trem. Tem a Praça dos Três Poderes ali também, o Ponto Sem Réis. É tudo longe também, viu?
Dá
é tudo
certo. Mas dá pra ir a pé não, né? Pra,
depende
do Tambaú da vida.
Não, bicho. Puta que pariu. Se você for a pé, aí deu ruim.
Meu amigo, não existe nada. Não existe nada do que você bota um fone reserva ali pra carregar. Deixa carregado.
Não tem condição, hein, Gabriel?
Bote a música tema de rock e você aguenta. Eu garanto que você aguenta, meu amigo.
Velho, se você for a pé desses cantos, você vai virar o Forrest Gump. Você vai chegar barbudo.
Vai ser dia de perna. Não dá. Você não vai precisar fazer dia de perna por pelo menos 2 meses, pô.
Eu tenho uma teoria aqui, certo? Que é a maior gambiarra do carnaval e do bêbado que existe. Você não deve se preocupar com isso, porque uma hora tudo vai apagar e você vai acordar na sua cama.
É, também é uma teoria, né? Você pode passar ali do ponto de horizonte, né? Do
limite do horizonte.
Faz sentido.
Exatamente. Então, faz assim, sentido. Acho que essa é a maior gambiarra do carnaval e do bêbado, certo, Natan? Você vai sem se preocupar com a volta, certo? Até porque você vai ter R$2 no bolso, eu acho que não dá pra você pegar nenhum ônibus. Se você não tiver a carteirinha, né, do ônibus ali, você tá fudido, né?
É o pior que o santo do bêbado, é um negócio abençoado.
Então pronto, então você tem que confiar exatamente no santo do bêbado, porque você vai apagar e vai acordar na sua cama. Isso aí...
Seja o SAMU, mas vale levar...
Exatamente, assim, o meio, né? O meio que você chegou e como você vai chegar aí já é um detalhe que a gente não tem que levar tanto em consideração,
não,
né?
Não é importante, né? Os outros aí que... Os outros não, né? A magia que ele leve.
Exatamente, a magia que ele leva. Exatamente, é a magia do carnaval que ele leva pra casa. Eu acho isso, sabe?
Tomara que vocês estejam aí tendo um carnaval melhor do que esse que a gente está profetizando aqui.
Mas isso aí é bom, né? Depende do ponto de vista. Tem gente que gosta disso. E faz os 5 dias isso de carnaval, tá? Vou dizendo a você.
Eita, bom demais.
Vampira, cadê você? Morreu, morreu.
Falam tanto que o noiado está na programação oficial, com estatuto, verba e abadá, flash ao vivo na TV Jornal, patrocínio do Grupo Brenan e festa VIP no Downtown. Não deixe não que o bloco dos doidão vire dos playboy lá da Zona Sul. Cerveja é caute, chope puro malte e uísque só com Red Bull. É lindo ver Giba amanhecer usando saí, beijando um totó, dizendo vem que os noiados tem maconha, brate e um litro de loló.
Se a gente for pra gambiarras em casa, boa, tem algumas coisas que podem nos ajudar a fazer gambiarras em casa também. Porque seu Ian Costa me disse alguns nomes aqui que ele associa como gambiarras master do trabalho e de casa e etc, que a gente pode fazer pra suprir algumas necessidades quando a gente não tem as condições ideais.
Perfeito.
Né? Primeiro item aqui que seu Ian Costa mandou pra mim foi a fita adesiva.
Ah,
a ferramenta dos deuses.
Cara, botou aqui,
a ferramenta dos deuses.
É, não, claro.
O que é que vocês já fizeram com fita adesiva assim em casa, que tapou aquele buraco?
Não foi em casa, mas antes de sair para o colégio um dia, eu sentei em cima do óculos, quebrei uma perna do óculos, evidentemente.
Sim, essa
eu não podia ficar sem óculos. Meu eu tenho um astigmatismo e não consigo. Então o que é que eu fiz? Ah, você colou a perna do óculos com a fita adesiva? Não, porque ele não tava encaixando, ele quebrou de uma maneira que, tipo, mesmo com a fita adesiva, ele não tava ficando.
Ficou mole.
Eu peguei um lápis, E enrolei o negócio. Então tinha um lápis assim pendurado do lado do óculos pra mais tempo pra assistir a aula.
MacGyver.
MacGyver total. Isso você aí é MacGyver muito MacGyver. Sem saber o que é MacGyver. Tedinho, você com fita adesiva já fez o quê?
Cara, eu já fiz resolvi um problema num dia de chuva, certo? Aquela
caramba,
estrela de zinco.
Fita adesiva.
É, você tá ligado aquela estrela de zinco? Não é que tem, uhum. Que é aquela estrelhazinha de metal. Sim. Não é brasilito, mas é o mesmo formato, mas é de zinco. A gente tava, né, em Solânia, né? No, acho que vocês sabem que eu sou lá de Solânia, né? Bebendo.
Eu acho que você já falou.
É, eu acho que eu já falei isso. E nesse dia a gente tava no local que tinha um buraco absurdo na telha de zinco e começou uma chuva. Que no brejo, aqui quando chove, às vezes chove, tipo, cai um rio, né? Enfim, aquela chuva e a gente viu, a gente tinha uma fita isolante ali. O que foi que a gente fez? Tacou-lhe fita isolante pra cima, né? Porque tava ali impossível de continuar a beber. Exatamente, na telhazinha de zinco. Foi passando, passou pra um lado, muita gente se molhou de início. Mas aí aguentou durante 5 minutos, né? Porque começou a fazer o bucho d'água, a água começou a pesar. Pesou ali na fita, estourou e a gente acabou bebendo na chuva mesmo e pronto, e acabou.
Velho, pois eu já segurei um spot com fita adesiva.
Caramba!
Porque eu tava na... Pra quem não usa, assim, tem essas spots de gravação de vídeo, você tem um haste, um tripé, um haste, e o spot em cima. Só que na minha época, que esse spot não era LED, era um negócio quente. Era uma luz quente pra caralho. E aí a gente tinha que botar num determinado ângulo a luz que não tinha como, assim, tinha pouca gente, tinha alguém ficar segurando, mas tinha muitas funções e pouca gente. A gente teve que botar o negócio enviesado, assim, tripé meio que, né, pendendo, assim. E não teve outra, foi fita crepe, amarra o bicho no
boa,
no pilar que tinha. Mesmo a gente usou a fita crepe, acho que foi a fita toda, mas ele rodava, né, vinha assim até o cabo, segurava, voltava.
Perfeito.
E deu, foi de boa. Agora sim, se tivesse caído, tinha tacado fogo em alguma coisa, tinha morrido alguém, não sei, né? Queimado alguém.
Não, é muito bom. É, essa, normalmente essas gambiarras com fita adesiva é muito bom, porque se funciona, é muito útil, é muito bom. Mas se dá problema no meio do caminho, fodeu.
Você morre
um, pelo menos.
Exatamente. E tem a fita agora, que ela é uma fita que resolve 99,9% dos seus problemas, que é aquela fita dupla face agora, 3M, né, cara? Que você prega qualquer coisa na parede agora, você consegue pregar sem fazer um furo na sua parede, né? Então, essa fita... essa fita aí, ela veio pra ser... Ela deveria ter o nome Fita MacGyver, né? Porque de tão útil que a desgramada é, bicho.
E só abre um parênteses aqui. Vocês já viram um filme da Netflix chamado Destinos à Deriva?
Não.
Que é de uma mulher que ela tem um bebê dentro de um container que fica boiando no mar, assim.
Puta
ela...
Puta merda.
Caramba.
Velho.
Apenas.
Se você quer saber o que é MacGyver, assiste Destinos à Deriva, porque a mulher velha bota MacGyver no bolso.
Quero ver, então. Já me interessei, hein? Já me interessei.
Ela é uma migrante, aí ela tá dentro desse container lá, ela tá sozinha dentro do container pra atravessar, né, pra entrar na fronteira dos Estados Unidos. E aí o container cai no mar. E ela tá lá com um carregamento que é uma caixa de fone de ouvido, uma caixa de Tupperware. Caixa que eu digo assim.
Vamos falar de Tupperware também, tá? Tupperware.
Eu digo assim, é uma caixa daquelas grandes que tem umas 50 milhares de Tupperware dentro.
Sei bem.
Pronto. Ela tem uma caixona de Tupperware, tem uma caixona de fone de ouvido e tem outra caixona de alguma coisa. Mesmo ela faz miséria de rede fósforo. De pesca, a berço, a cama. Tudo que você imagina.
Tudo com tapaué.
Tudo
com tapaué.
Tudo.
Nossa,
se não tiver tapaué nessa capa, bicho, eu
não. Com não, a tapaué é outro que serve pra tudo também, né? Você serve bicho, pra.
Bem impressionante, né? Você até fazer uma cuia quando falta água ali pra você tomar banho, até você botar todo.
Servo, pra esterilizar a seringa até aguardar o almoço.
Esterilizar a seringa, perfeito. Eita, tu tá usando seringa.
O único defeito.
Natan,
único
só...
de... Eita.
É o suco.
O único defeito dela é pra guardar aquele macarrão gorduroso, tá ligado? Cheio de molho. A linha fica vermelha o resto da vida.
Não, aí você vai juntando odores ali dentro dela, né? Que chega um momento que é o odor, acho que, da criação do universo, né? Porque tem todos
você
os.
Aliás, você aí que é dono, dona de casa aí, que tá cuidando, você sabe qual é o poder de uma couve estragada dentro do tapaué.
Putz, meu Deus do céu. Nossa senhora, você joga fora. Simplesmente você
joga fora o tapaué, perdeu. Fora.
Pois é.
A couve amarelinha fica olhando pra sua cara dizendo, perdeu, Playboy, né? Porque não tem como.
Ah, mas Mas já que a gente tá falando de Tupperware, tem uma gambiarra que ela é famosa, inclusive, na internet, que funciona, que eu fiz aqui, realmente funciona, velho. Tira o amarelo lá da Tupperware, vocês acreditam? Você pega um papel toalha, bota dentro da Tupperware e bota detergente no papel toalha e um pouquinho de água.
Isso se chama lavar, né?
Então? Não, mas calma, porque muita gente vai passar a bucha ali, né? Vai passar a esponja de prato e tal e não limpa, não vai sair. Então se você botar ela, aí você fecha e balança. Balança vigorosamente ali. Quando você tira, velho, a gordura tá toda na porra do papel toalha. E fica branquinho e fica sem o cheiro.
Caramba!
Se você quiser,
vou testar isso. Faz, vou testar isso hoje.
É, se você quiser até tirar, você bota um pouquinho de vinagre também, porque o vinagre ele é muito bom pra tirar o odor, né? Então você bota ali e bota, meu amigo, que o negócio fica... Funciona! Uma gambiarra de Tupperware.
Eu vou fazer isso
aí.
Hoje, porque eu tenho um Tupperware bicolor ali, que ele é branco e amarelo embaixo.
Perfeito.
Assim, é duas cores.
Perfeito. Perfeito.
Não, além do Tupperware, tem outra coisa aqui que a gente viu que resolve muitos problemas, que é o arame do pão.
Perfeito. Não, arame do pão.
Isso, eu vou adiantar até um próximo, né, que fala de enforca gato, porque é o seguinte: esses dois elementos estão dentro do meu computador. Exato. Eles se complementam e eles estão dentro do meu computador segurando o fio. Porque o meu gabinete, ele não é um gabinete moderno, onde tem aqueles lugarzinhos pra você colocar o fio. Não, é tudo tipo um emaranhado de fio que eu enrolei com um arame, botei um enforca-gato pra segurar onde seria o driver de CD. Porque não tem driver de CD. Então tá tudo ali pendurado assim, meio colocado. Então é efetivo, é bom. Eu deixo um aqui sempre enrolado no monitor pra caso eu precise.
O arame de pão, cara, ele tem uma utilidade assim pra mim que eu faço até hoje. E eu acho, não sei se vocês já ouviram falar, ele é a antena da minha televisão, certo?
Antena. E tua televisão não é digital, não?
Então, mas ela precisa ter antena pra pegar o sinal digital, senador. Você não sabe disso. Então o que é que você faz?
Você pega um arame?
Você pega o araminho de pão e você tira aquela parte emborrachadinha, aquela parte de plástico, e ele é um metalzinho ali dentro, certo? Então você vai, né, e bota ali no pinguelinho da antena da televisão. Ali, bota no buraquinho da antena. Você tem uma antena, sem precisar comprar, sem precisar botar nada, e pega perfeitamente o sinal digital, cara. É isso. Façam isso. Como e me agradeçam. Assim? Pois é.
Peraí, tu tá falando de só. Não tem cabo, não tem nada
dentro
da antena.
Não tem cabo nada. Você só bota isso e bota dentro do buraquinho.
Enfia dentro do buraquinho da TV.
Da antena, isso, da antena lá.
É porque aquilo ali, ele tecnicamente, ele só usa, acho que é eletricidade pra fazer. Como é o nome daquilo, velho? Eu esqueci totalmente o nome.
Curto-circuito o nome.
O
não, é porque é basicamente, basicamente só eletricidade. Aí você puxa o fio e ele aumenta o alcance. E é isso.
Exatamente. É. Aí ele pega ali perfeitamente. Mas aí faça isso fora, né, sua utilidade clássica, que é a dimbira, né? Você pode amarrar qualquer coisa com o araminho de pão, né?
Mas tu usa mais o arame de pão ou o enforca-gato pra amarrar as coisas?
Rapaz, depende. Porque o enforca-gato, ele é um caminho sem volta, né?
Ele é definitivo. Ele é com intenção.
Exato, exatamente. Se você põe o enforca-gato em algo, você sabe que ali acabou. Ele vai ficar naquela posição pro resto da vida. Né? Então...
Eu queria comentar esse nome, Ted, porque isso me incomoda tanto. Enforca-gato.
Também, velho, eu não gosto desse nome.
Alguém deve ter feito uma maldade desgraçada, né, velho, com essa dessa peça.
Mas eu não sei outro nome, sem ser tipo o nome em inglês que o povo chama de zip tie. E eu não vou chamar de zip tie, meu pai não vai saber que porra é essa.
Papai compra um pacote de zip tie ali no supermercado. Acaba leva logo uma tapa na cabeça, que porra é isso?
Mas enforca-gato é um nome que me incomoda muito, que eu imagino os gatinhos ali apertados, que realmente não sai, né? Se você aperta um gato com aquele negócio ali, você realmente enfoca o gato.
Pois é, da mesma forma que motos tem um mata-cachorro, seu Natan. Eu não entendo também isso, cara. Isso é muito triste, né? Mas enfim, aí você tem que ter sua escolha. Ou você quer algo definitivo? Enforca-gato. Por exemplo, cortei aquele chuveirinho inútil do chuveiro elétrico, que aquilo não serve pra nada, né?
Sim.
É bom pra lavar o banheiro.
Aquele famoso lava-butico, que, né, que você não consegue lavar. cortei, deixei só a pontinha e coloquei o enforca-gato lá em cima. Pronto, não fica aquele biringuelo balançando. Tá lá em cima com o enforca-gato pra sempre, não sai lá de cima. Entendeu?
Muito bom. Mas por que você não cola então com a Super Bonder nesse caso? Porque ainda tem esses outros dois, né? Que tem outras duas coisas que a gente usa bastante em gambiarra, que é Super Cola, pra não dizer a marca que eu acabei de dizer.
Não, patrocina nós, Super Bonder também, não tem problema.
Patrocina nós. E o famoso Durepox também, que é outra marca.
Patrocina nós também. Bicho, é a mesma coisa se tu não querer falar. É a mesma coisa se tu não querer falar maisena aqui, Nathan. Com essas duas coisas, não tem como, Nathan.
Amido de milho.
Esses dois é muito bom, porque assim, eu tenho a minha cadeira que eu uso no meu computador, né? Quando ela foi comprada, quando chegou aqui em minhas mãos, eu falei, essa cadeira ela é mal feita. Sabe quando você vê a engenharia do negócio, você pensa, a distribuição de peso aqui não é legal e não sei
o que. Não tá correspondendo, né?
Exatamente. Dito e feito, em 4 meses, quebrou um pedaço da cadeira, quebrou. Simplesmente foi assim. Eu fiz, caramba, bicho, como é que eu vou consertar isso? Porque eu não vou devolver a cadeira, não dá. Aí eu peguei o Durepox, Super Cola, os dois misturados, coloquei também um pedaço de metal, coloquei uns parafusos e tá lá, tá reforçado aqui. Somente.
Meu Deus, rapaz, eu tenho um caso aqui de Super Cola e ou Durepox, né, aquela barra Durepox, que é dos bastidores de uma grande série aqui que foi gravada em Campina Grande, né, perto de Campina Grande. Porque uma amiga minha, ela vai saber que eu estou falando dela, mas não vou dizer nomes, ela conseguiu um objeto cênico que era uma pia de quase 200 anos.
Uma
cuba. É uma cuba chiquérrima, antiga, de família e tal, não sei o quê. E aí a produção queria uma coisa de época e tal, não sei o quê. Levaram a porra da cuba pra lá, né? Só que a cuba ficava do lado de um cavalo. E aí o cavalo, deixaram o cavalo, né? Montaram o cenário, deixaram o cavalo lá pra dormir, pra no outro dia gravar. O cavalo de noite deu uma patada, um coice na porra da bacia, quebrou a bacia.
Cavalo.
A bacia em 10 pedaços.
Acontece 232 que... anos.
Sim, um negócio quase, né, bicentenário. Chegaram pra devolver a porra da bacia e ela estava com Durepox. Disseram que restauraram.
Nossa, não, bicho. Nossa senhora.
Velho, isso não se faz. Que tipo de restauração? É que nem aquela restauração do Cristo, que a mulherzinha pintou o Cristo todo troncho, tá ligado?
Putz, velho. Aqui, restauramos.
Restauramos com Durepox, é foda, né, velho?
Caramba.
Tá, bicho, funcionando como se fosse novo.
Tá quase novo. Você liga uma torneira em cima da pia hoje, ela mija por todos os lados.
Exatamente. Ah, meu Deus do céu. Isso aí se chama mal-caratismo, senhor Nathan Cirino, tá certo? Você usa a Durepox pra esse tipo de coisa. E eu vou dizer a você o uso correto da Durepox aqui, certo?
Lá vai.
Eu vou citar nosso querido Gominho.
Por favor.
Certo? Gominho. Vou citar Gominho porque eu trabalhei com Gominho durante 2 anos, né? A gente trabalhou juntos. E Gominho tinha um fone. Que esse fone de Gominho, ele quebrou, certo? Esse fone de Gominho, ele quebrou, mas aparentemente Gominho amava esse fone de paixão. Né? Então o que foi que Gominho fez? Pegou uma maçaroca, um tijolo de Durepox, certo? Colou um lado do fone no outro, né? O arco aqui do fone dele quebrou. E ele colou ali com o Durepox. E Gominho trabalhava tranquilamente na sua baiazinha lá no seu computador. Com um pedaço de Durepox absurdamente grande, parecendo um tijolo de 6 furos ali no fone dele.
Em cima da cabeça.
Em cima da cabeça.
Menino.
Eu sou do time de Gominho, velho. Se tá funcionando, se é só colocar uma Durepox, uma Super Cola, se funciona,
velho.
Tá de boa, pô.
E tava lá de boa, velho, trabalhando com tijolo de Durepox na cabeça e o fone funcionando maravilhosamente.
Dale.
Ô Teddy, eu tô me lembrando agora de quando a gente tinha a TV analógica, que a gente tinha que botar Bombril.
Bombril, perfeito.
Era o maior uso de Bombril da história, era pra fazer a antena pegar, não era pra arear a panela. As pessoas compravam Bombril por causa da TV, por causa de uma gambiarra. Por falar em TV e antena, tem aqui outros utensílios que podem incendiar nossas casas, mas que a gente são bastante úteis, os famosos T. A gente chama T e não Benjamin, né? Tem gente que chama Benjamin.
Eu acho que é contra-intuitivo. É contra-intuitivo.
Exatamente.
Que é T, minha gente. Você olha, ele é um T.
É um T.
É simples. é intuitivo, tá ligado? É um T.
Mas é Benjamin. Quem é que danado deu o nome de Benjamin? É um T.
Cara, eu acho interessante. Eu sou um cara que eu morro de medo de eletricidade, velho. Eu tenho, é um dos meus maiores medos, assim, é levar um choque. Porque realmente não é legal. Eu já levei choques aí absurdos que ficam pra próximos episódios aí, que eu gostaria de contar, mas enfim. É, cara, tem gente que não tem noção, aí pega um T, que é um pedacinho de plástico ali com um circuitinho de praticamente de arame de pão, né? Bota ali dentro, aí você liga a geladeira, o micro-ondas, a air fryer, né? Aí não satisfeito.
E o ar-condicionado.
E o ar-condicionado, aí não satisfeito, você faz. Meu Deus, eu só tenho 3 tomadas. O que é que eu faço aqui? Vou sacrificar uma por mais 3 e fico com 5. Aí bota outro T. Aí liga 2 naquele lugar. Aí já bota a sanduicheira de pão. Aí já bota o fogão. Já bota o vidro de cristaleira. Já bota... Enfim, bota a porra toda.
Se ligou, isso e não estourou, meu amigo. Tá de boa, tá de boa.
E fica um Megazord ali. E fica um Megazord ali de T, né? E isso é bom quando fica perto da cama, né? Porque tem muita gente que faz isso no quarto e deixa assim, né? A pontinha do lençol pertinho pra dizer assim, cara, eu confio em tu.
Se tu quiser.
É.
Porque, se tu quiser, rola.
Se tu quiser, rola um incêndio aqui. Absurdo. Então assim, Gabriel tá rindo, eu não sei porque ele tá rindo, porque eu tô achando que ele faz isso.
Não, eu não faço com T. Não, não.
Mas essa é a gambiaba mais comum, né?
É a mais comum, mas... Com T, eu sou desconfiado, eu não gosto de enfiar 1 milhão de coisas no T, eu tenho noção da merda que isso pode acontecer. E como T, eu também tenho medo de tomar choque. É, o que é um tanto divertido quando eu trabalho em set de filmagem, sou responsável pela parte elétrica. Ah, é bastante legal.
Uhum, muito bom.
Mas enfim.
Olha, eu queria só fazer uma ressalva, porque imagine se essa frase que Gabriel disse fosse Benjamin. Eu adoro enfiar 1 milhão de coisas no Benjamin.
Ah, perfeito. Coisa tá vendo, bicho?
Não dá, coisa não deselegante.
Deselegante.
Agora eu estava
melhor
rindo.
Enfiar no T.
Enfiar no T?
Pois é, enfia
eu
no
fica,
T.
Eu acho que fica mais pornográfico, mas enfim.
É, sim. É, até porque se botar um D no final, aí é quem se faz sou eu na história, né?
Mas enfim, extensão pra mim é uma coisa que eu sou viciado. Por quê?
Extensão.
Poucos lugares na casa normalmente são pensados nos lugares das tomadas, né?
Exato.
Normalmente a tomada existe lá e aí alguém vai colocar um móvel e alguma coisa, aí tampa ou fica num lugar meio ruim. Então assim, eu gosto de extensão. Puxa uma extensão pra ajeitar. Aqui no meu computador tem pelo menos umas 4 extensões que saem da tomada que tem espalhado
perfeito.
Por ele.
Perfeito, muito bom. Muito bom.
Então, cara,
tem uma invenção que deixa você seguro. Certo? Hoje em dia, que ela é muito útil, que eu aconselho todo mundo a ter, que se chama filtro de linha, certo?
Ah, sim, eu tenho filtro de linha aqui.
O filtro de linha, ele inclusive, pra quem tem no break, esse tipo de coisa, esqueça de no break, porque no break vai foder com suas coisas, isso aí é a coisa mais certa do mundo. Ele oscila ali corrente e vai foder com seu computador, vai foder com tudo. Então bota ali um filtrozinho de linha, certo? E não encarrei não os filtros de linha também, não. Não tem necessidade. Você botar um filtro de linha encarreado no outro, não vai dar certo. Vai chegar uma hora que a tomadinha ali que tá ali, não vai aguentar, pessoal, certo? Então assim, cuidado, paciência, certo? Mas o filtro de linha, ele resolve muita coisa.
Vocês diriam que o maior das gambiarras, o maior dos objetos de gambiarra que a gente pode ter é o arame, então? Porque vocês falaram tanto aí do
claro.
Pão cagato, não, do negocinho de pão, que é, pode resumir arame.
Arame!
Verdade, né?
É um arame. É um arame. É basicamente um arame. E o bom do arame é que ele tem tamanhos, tipo, grossuras diferentes para trabalhos diferentes.
Trabalhos diferentes.
Ele
exatamente.
É versátil.
É, se eu tivesse um arame para pendurar o spot lá naquela situação, teria sido muito melhor.
Teria resolvido. Exatamente.
Não ia ter o perigo dele derreter.
Quem gosta aí de mecânica de carro, né, sabe que você, com arame, você. Resolve qualquer problema do motor do Fusca, né? Isso aí você já deu muito. Você tem um Fusca ali, você tem um arame, meu amigo, uma chave de fenda, pronto, acabou. Você não precisa mais de nada, certo? Porque você vai resolver. Então, cara...
Eu queria ver se vocês podem... Vamos supor que a gente esteja numa casa e tenha acesso a essas coisas que a gente falou aqui.
Certo.
Pode usar arame, pode usar empolca-gato, durepoque, superfoco. Pode usar, tá?
Certo.
Mas eu vou dar umas situações aqui pra vocês me dizerem com que gambiarras resolveriam.
Uhum.
Primeira situação, o freezer quebrou. mas a geladeira também não tem espaço suficiente. Como é que fica? Como é que você salva as carnes da casa?
Puta
você
merda.
Pode, ó, você tem acesso a tudo que vocês disseram aí. Vocês são o MacGyver, tá? Tem acesso à extensão, ter Durepoxx, Supercola, Enforca, gato, tudo.
Rapaz, dá pra você faz um container com a quantidade boa de Durepoxx, sabe? Consegue fazer ali uma caixa de Durepoxx.
Caralho.
E joga tudo que é gelado lá dentro e fecha com fita adesiva pra evitar o calor de sair.
Perfeito.
Haja Durepoxx. É, eu tô vendo isso.
Você não falou quantidade. É, você falou que a gente.
Uma fábrica de, ficamos sem o freezer da fábrica de Durepoxx.
É, eu utilizaria de. A gente só tem isso em casa ou a gente pode utilizar de outros utensílios, senador Cirilo?
Não, pode usar outros utensílios.
Ah, pois é, porque existe uma coisa que. É, porque salva muito a vida da gente. O que é que eu faria pra manter ali, né? A gente pagaria um cooler, né? Um cooler de bebida, aquela coisa pequena.
Ah, isso aí é muito óbvio.
É, pois é, muito óbvio, mas aí o que é que eu faria?
Não tem cooler, Ted, não tem cooler.
Ah,
vai.
Tá, aí fudeu.
Não, aí é cooler você contar com ovo no cu da galinha, você já tem uma solução pronta.
É melhor, por isso que Gabriel eu falei, eu construí o meu cooler, então...
É, Gabriel foi MacGyver, entendeu o espírito da coisa.
Ah, eu entendi, bicho, eu entendi. Então, bicho...
Ó, entenda, a geladeira tá cheia.
Tá, beleza, a geladeira
era
tá
um
cheia.
Lugar que você poderia
Você pode fechar a porta com super cola, que aí não sai o calor também.
Não, mas aí... Opa. Aí eu já pensei em outra coisa.
Aí quebra a geladeira. Pra...
aí eu já pensei em outra coisa.
Eu tô dando solução pro problema atual. Isso aí é um problema pro Gabriel do futuro.
A geladeira, tá a geladeira está boa, né? Então, o que é que eu faria? Eu usaria do arame, certo? Tanto na forma ali de araminho de pão, quanto do arame, né? E você sabe que geladeira, às vezes, ele é igual a coração de mãe, né? Sempre cabe mais alguma coisa. Basta organizar ali. Então, eu utilizaria do arame para juntar muita coisa e tentar liberar ali o máximo de espaço possível. Dentro da geladeira, com arame, certo?
Se depender... Tá, tem que criar tipo redinhas dentro da geladeira.
Exatamente. Nossa, exatamente. É, exatamente. E utilizando, se quisesse algo mais definitivo, enforca gato, né? Pra ficar ali mais massa, seguro, né? E não abrir, né? Então eu faria ali mini containers, mini bolsinhas, mini cestas básicas, Nathan. Mini cestas básicas.
Sim, dentro, muito bom. Dentro eu tô da imaginando geladeira. Aqui uma geladeira Mad Max, mas
exatamente,
tudo bem.
Exatamente. E, né? E tentaria encaixar ali as carnes, né? Infelizmente, o que não desse pra encaixar ali, né? A gente comia, né? Bom, logo, nossa.
É pronto, essa era a minha solução. Eu cozinharia as carnes e guardaria tudo pronto, né? E ocupa menos espaço, inclusive.
Exatamente.
Tá,
exatamente.
Outra situação. Gabriel Gaspar. Tá fazendo 40 graus. Não, melhor, você tá no Rio de Janeiro, 60 graus. Sensação térmica. Mas acabou a energia, não tem ventilador. E aí?
Se pendura com arame, porque aí não tem solução, não. Não dá.
É, isso é uma não solução tem. Difícil, tá?
Vocês têm que gerar uma forma de vento.
Não só de vento. Você pode fazer o seguinte: você pode. Tem banheira no lugar, o balde, tá ligado? Você entra dentro de um balde que caiba você ou dentro de uma banheira, tá ligado? E dorme lá dentro, pô. Não tem outra solução.
Dorme numa sopa.
Exatamente. É, porque vai chegar uma hora que essa água vai esquentar também, né? Mas enfim.
Vai.
Você vai
amanhecer um ensopado de gaga, né?
Mas não dá, não tem energia. A energia base de tudo.
Energia elétrica é uma coisa absurda.
Não,
bicho,
vai. Gabriel perdeu essa, Ted. Tá contigo. Como é que tu sobrevive aí?
Cara, eu sobrevivo do modo mais nordestino possível, né? Deitando no azulejo. Isso aí não tem...
Pelado.
exatamente. Se você vir aqui, você aí do sul que tá escutando aqui, o nordestino ele tem uma coisa, depois do almoço se deita no azulejo frio, meu amigo, tira um cochilo, que é uma beleza. Então, eu definiria ali alguns spots na casa pra definir onde o azulejo ia estar mais geladinho, entendeu? Então, deitei aqui, utilizei o azulejo e esquentou. Vou pro outro, enquanto o azulejo aqui ele vai dar uma esfriada, entendeu? Vou pro outro azulejo e por último deixava o do banheiro, que aparentemente tem água, ele vai ficar mais a temperatura mais controlada ali, né? Então é isso, cara. Eu ia aproveitando, ia rolando durante dentro da casa.
Você pode misturar as coisas, molha umas toalhas, joga no chão e deita, dorme em cima das toalhas molhadas também.
Exatamente, é uma boa.
Nossa,
uma boa.
Vai fazer
que vai
um
esquentar
bem,
também uma hora, né? Vai esquentar pra caralho também essa toalha pra chegar uma hora.
Vai virar uma sauna, né, uma hora.
Exatamente.
Vapor. Que desgraça, exatamente. Velho.
Outra situação. Isso aconteceu comigo, hein? Eu queria que vocês me dessem essa solução, porque eu quero fazer aqui pra não ter que gastar dinheiro.
Perfeito.
A TV ficou azul. Um abraço, LG.
Patrocina nós.
Estão cobrando 500 conto pra ajustar a cor da televisão. E aí, como é que eu corrijo as cores da minha TV?
Todo filme daqui pra frente é Avatar. Basicamente. Meu amigo, na época que eu jogava...
E os Smurfs.
Na época que eu jogava meu PS2 numa TV de tubo, lá em 2010, eu comecei a jogar muito um jogo chamado Gun. E Gun, ele é um jogo que ele tem tipo um minimapa que não sai do canto. Tipo, é o único elemento da tela que nunca sai do canto. Então aquela merda começou a ficar roxa, começou a marcar no, na TV, e isso começou a se espalhar, a TV foi ficando roxa por algum motivo. E foi tancando, né? Porque meu pai não ia ajeitar a TV, porque TV em 2010, 2011, TV de tubo, pô, quem é que vai consertar um negócio desse? Ele fez, não, se vira aí. Então eu joguei um faroeste roxo, meu amigo, então dá pra aguentar.
Pois é, eu seleciono o conteúdo então, né? E foda-se a cor.
Você pode selecionar o conteúdo. Certo? Você pode dizer que é um cara ali altamente rebuscado, que gosta desse tipo de fotografia, né?
Pode dar uma de doido e dizer que é daltônico.
Exatamente, né? Mas tem uma solução que, se não servir, aí realmente não dá, né? Que é a famosa pancada, né? Você chega ali, dá três pancadas atrás da televisão, se ela voltar, então boa, funciona aqui, consegui ganhar aí mais pelo menos 2 semanas, né? E a partir do momento que você bate e a cor não volta, Natan, aí foi de Rita Lee.
São três possibilidades, né? Ou você bate e volta ao normal, que é o melhor. Ou você bate na mesma coisa, que você tá no mesmo inferno, então foda-se. Uhum. Ou você bate e ela desliga, que aí fudeu.
Perfeito. O que se vocês perceberem, a batida em qualquer eletrodoméstico é a gambiarra mod de todo mundo, né? Se algo quebra, você vai dar a batidinha ali pra ver se volta a funcionar. Qualquer que seja a coisa.
Cê as pilhas que ali... volta a funcionar de faz controle, sentido, hein?
Faz exatamente. Então eu acho, Natan, que você deveria dar três pancadas aí na sua TV pra ver se ela
se
volta.
Se terminar de quebrar, foda-se, né?
É isso. Já tá quebrado.
Já tem que pagar 500, né?
Já vai ter que pagar 500 conto mesmo, então é isso.
tem outra coisa também que acontece em todos os lares brasileiros, que é o seguinte. Tem aquele colchão que você tá usando já há mais de 10 anos.
Perfeito.
E o bicho já criou uma cova que tá parecendo que ela enterrar, né? No meio do colchão, você senta nele, ele afunda, parece que você tá assim, entrando num buraco. Como você soluciona pra sua coluna não amanhecer que nem Frei Damião no outro dia?
Quantidades absurdas de fita adesiva. Você vai fazendo ali camadas até ficar nivelado.
Ou... Tá, então tu tapa o buraco com fita adesiva.
É, eu pensei em Durepox, mas se você colocar Durepox ali, você pode fazer errado, ficar um espinhozinho assim na coluna que não vai ficar legal.
É muito duro, dura aproximadamente duro.
É, pois é. Cara, isso é bom, agora a gente tem que discutir que às vezes esse buraco, ele possui a silhueta perfeita do seu corpo. Então às vezes esse buraco, você entra nele e você está em perfeito estado, né? De hibernação ali, certo?
Isso é até o ano 5.
Certo.
Depois do ano 5, esse buraco afunda mais.
Ele vira uma cratera e você senta a mola nas suas costas. Cratera,
pois é.
Né? Ah, entendi.
Você fica lá com formato assim de camarão.
Eu já tive um colchão que eu deitava e ficava um V.
Perfeito. Isso aí se chama Pilates. Você faz Pilates, né, Natan?
Pronto, a solução seria abrir um Pilates com esse colchão.
Exatamente,
né?
Boa.
Ganhar dinheiro.
A esse ponto é melhor cortar o colchão no meio e usar, tipo, metade do corpo no colchão, metade fora, pô. Então o teu corpo vai ficar numa posição melhor.
Tipo um travesseiro, né? Gigantesco
super
Gabriel?
Travesseiro.
É, não,
tem gente que bota nesse buraco, taca lençol, né? Que é pra poder ir enchendo ali o colchão. Mas também chega uma hora, fica meio desconfortável, fica um negócio assim, uma lombada.
Caramba, agora sim, bicho, esse colchão, ele realmente, ele precisa assim, se a gente for na vida real, ele precisa ser trocado, certo, pessoal? Se você chegou no estágio de encher um buraco do seu colchão com lençol, certo? Então, eu acho que tá no momento de você pensar em ter uma cama nova, tá bom?
Sim, pois é a melhor solução.
Pois é, junta aí uns trocados, vê se consegue, né? Porque puta merda, velho.
Fumare, cheirare, noiados. da encruzilhada. O bloco que fica doidão. No domingo eu vou pro mercado tomar o meu doce amarelo e azul. Vou cheirar uma carreira de bete e tomar um litro e meio de pitu. Minha droga, esse porre de lança pra minha cabeça fazer bubu. Fumarem! Oh! Cheirarem!
Eu tenho mais que tá nessa, fazendo misura na ponta do pé. Enquanto o frevo começa, ninguém me segura, vem ver como é. Tenho mais que tá nessa, fazendo misura na ponta do pé. Enquanto o frevo começa, ninguém me segura, vem ver como é. O frevo madruga lá em São José, depois em Olinda, na Praça do Jacaré. Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais. Menina, começa aqui, o frevo é bom demais.
Chegamos no nosso Depois do Dali. Vamos ler aqui mensagens que vocês mandam pra gente. As gambiarras deu várias dicas aí, né, pessoal?
Deu, muito bom.
Ajudou a galera aí.
Ah, perfeito.
Fomos do carnaval à sobrevivência.
É, perfeito.
Né, em nossas casas.
Perfeito.
Vai lá, faz. Uhum. Aproveitem aí o feriado pra fazer, botar em prática as gambiarras. Quem foi pra carnaval, bota em prática a fantasia. Quem não foi, ajusta as coisas em casa com Durepox.
Uhum.
Mas vamos lá.
Aproveita
temos,
que é fácil.
Temos uma mensagem aqui de Direct. De Débora Rodrigues.
Opa, Débora.
Débora, nosso ouvinte, né? Tá com a gente já há bastante tempo. De vez em quando ela aparece por aqui. Um cheiro, Débora. Obrigado aí pela audiência.
Uhum.
Me esqueci agora a cidade de você, Débora. Deixa eu tentar dar uma olhada aqui.
É isso. Sapé. Beverly Hills.
Débora, eu não vou lembrar a sua cidade agora, neste momento. Eu sei que
Saint Louis,
não é Paraíba.
Califórnia.
Diretamente de Beverly Hills.
Beverly Hills.
Teddy, leia aí, por favor, as nossas mensagens aí da Débora.
E vamos lá para a mensagem da nossa querida Débora, né? Diretamente da caravana de Beverly Hills. Estamos aqui. Bom sábado, balaio! Ainda bem que vai ter sétima temporada do balaio. Preciso dos episódios para me manter sã neste ano que promete ser muito doido e longo. Ei, véi. Mas se manter sã com o balaio, muito obrigado, Débora, tá certo?
Pois é.
É um muito
desafio,
bom.
Débora.
É uma confiança.
É uma confiança maravilhosa. Gostaria que o Bilu não tivesse começado o episódio falando em extras, porque me lembrou o fato de terem me mudado de função e agora eu não posso mais fazer extras. Eita, pô. Eita, aquela.
Pois é, o ano começou complicado. Mas tudo bem, você vai sobreviver, vai dar tudo certo.
Vai. Mas uma hora vão precisar, Débora. Vá por mim, certo? Uma hora vão precisar do Oriente. É, vão precisar.
Ela tá fazendo os comentários em relação ao nosso primeiro episódio, né? Que foi o Caderneta de Bodega, que a gente falou sobre os lançamentos do ano e tal.
Exatamente, né? E é o que ela continua, certo? Que eu também espero, ela disse aqui, ó, espero que a série de Avatar seja muito boa para ter, sim, a Santíssima Trindade das adaptações das histórias que amo, né? One Piece, Percy Jackson e Avatar. Ó, temos aí os gostos bem parecidos,
teve,
hein?
Muito elogio pro Percy Jackson, não foi?
Pois é, eu não assisti ainda.
Percy Jackson é legalzinho, a série.
É,
eu não conheço nada de Percy Jackson e eu curti.
Realmente, One Piece foi aquele sucesso todo. O Percy Jackson lá do Disney Plus também está sendo muito elogiado.
E Avatar aparentemente,
tá prometendo.
Né? Tá vindo,
né?
Tá vindo aí, né?
De aparência, né? Parece, tá maravilhoso.
Ah,
é agora em fevereiro que
dia 22. Avatar. Dia 22, Avatar estreia. Já, pertinho.
Todos ansiosíssimos.
Olha lá. E agora, falando do fato da maioria dos ouvintes de Ubalaio serem mulheres, me deixa muito feliz e gostaria de dar a ideia de, se possível, terem talvez mais convidadas mulheres nos episódios. Olha aí.
Opa.
E aproveitando que estou dando ideia aqui, poderia ter um outro episódio sobre as Olimpíadas e que o Pensador Louco apareça este ano em outro episódio. Inclusive, né? Vamos trabalhar. Obrigado pela dica. Realmente a gente já tá trabalhando aí nos nossos bastidores para termos várias mulheres, né, Natacirino, como convidadas aí durante o ano.
Isso é uma coisa que a gente já tá tentando há muito tempo, de trazer mais mulheres, que a gente reconhece que realmente é uma bancada muito masculina.
Isso.
A gente tem duas mulheres que participavam, pelo menos muito recorrentemente, que eram Rebeca, minha prima, né, Rebeca Cirino, e tem Mariana Ramos.
Uhum.
Rebeca foi mamãe esse ano, então ela se ausentou muito por causa disso. Mariana tá trabalhando com cinema agora,
tá nos corre
sem tempo.
tá nos corre.
Mas a gente já tá falando com as duas.
Sim.
Pois é, e acho que vai rolar mais delas esse ano por aqui também.
Mariana, nossa idealizadora do Pitangão. Um abraço, Mariana. Muito, muito bom. Né? E eu queria dizer que esse ano é ano de Olimpíadas e a gente pode chamar o Pensador Louco para um episódio de Olimpíadas esse ano, Nata Cirino e Gabriel
Carlos. Nossa senhora.
Pois é.
Pensador,
pois
nosso ouvinte também, ele tá nos ouvindo aí, então.
Claro, claro.
Você está convocado para aparecer mais também. Sim, aqui, tá vendo?
Sim, os boa,
próprios
boa.
Ouvintes estão pedindo você e nós queremos você também. Uhum. Vem-se embora.
Olha sempre. Ela agradeceu aqui, né? A quem está lendo, né? Minhas mensagens. De nada, Débora. Um abraço para você. Envie as mensagens enquanto ouvia o episódio. E o Nathan fala que quem maratonou todos os episódios iria ter muita coisa para usar contra vocês. E eu tenho. Nossa!
Opa!
Opa! Nós temos chantagens aqui de ouvintes agora.
Eu disse. É real.
Tem uns episódios do Balaio que me causam ataque de asma. Por que vocês perguntam? Porque eu morro de rir e meu pulmão não aguenta. Tá vendo?
É nóis!
Pois é, né, bicho? Então, assim, infelizmente... Pois né,
você é, vai Débora, ter... você está nos acusando de tentativa de homicídio,
tentativa
é isso?
Tentativa de homicídio, né?
Assim, eu entendo. Uhum. É porque a gente corta as tosse e as desgraças pra não ficar tão horrível.
Exatamente.
Mas quando tem muita risada, eu também sofro de asma, então eu começo a tossir que nem o desgraçado, mas é cortado, né? Mas eu entendo.
Pois é.
Entendo totalmente. Verdade.
Vamos comprar as bombinhas, Débora. Compre bombinha, Débora, Gabriel. Fique com as bombinhas de lado aí. Escuta o episódio com a bombinha pra gente não ser acusado de nada. Pelo amor de Deus, tá certo?
Muito Débora. Bom. A gente tem Gabriel aqui de parâmetro, a gente vai criar o asmômetro.
Tá? O asmômetro.
Velho.
Quando o Gabriel ficar sem ar aqui, a gente vai botar um aviso agora. Alerta, asmômetro, sinal vermelho.
E a gente promete que não vai cortar tanto as tosse e a risada de Gabriel aqui, tá certo? Pra gente conseguir medir, né, o asmômetro de maneira fiel, fidedigna aqui, né?
É isso. Mas recado tá lido aí. Obrigado, Débora, por mais essa.
Débora,
mandem vocês
obrigado.
Também mensagens, directs, comentários.
Né,
se vocês quiserem mandar especificamente pro Depois do Dali, manda pro e-mail também, já no título lá, Depois do Dali. Enfim. Vamos se comunicar, vamos trocar aqui.
Perfeito.
Valeu, meu povo. Valeu, Tedinho.
Valeu, senhor Nathan Cirino. Valeu, Gabriel. Aquele abraço e cheirinho no oi.
Valeu, Gaga.
Valeu, Nathan. Valeu, galera. Eu vou aqui colar de volta outro braço da minha cadeira com o Durepox, tá? Porque, e pior que isso é real. Deixa eu arranjar aqui onde é que tá a cadeira. Tá aqui, ó. Não, vocês não vão ver, mas eu tô mostrando pra eles que
ele
caiu
tá,
outro
puta
dia.
Merda, tá passando
eu tentei
bumerangue.
Colar e não deu certo, né?
Sendo um bumerangue
muito
na
bom.
Mão do Gabriel. Perfeito.
Vamos embora. Valeu, até semana que vem, meu povo. Tchau.
Valeu, meu povo. Até semana,
até
que...
semana que vem.
Tempo extra!
Tem doce? Tem! Tem! Arroz também? Tem! Aqui não falta nada! O break tem? Tem! Sucesso tem também! Noiados da encruzilhada! Gostei desse bloquinho!